Dani, a gente convidou você justamente para nos conversar um pouco com a senhora hoje por conta da logística, né? Do Programa Estadual de Imunização. Você está acostumada a coordenar diversas campanhas de imunizações aqui no estado. Vamos pegar como exemplo aqui, que é uma que acontece todos os anos, vacinação contra a gripe, né? Que a gente tem lá os grupos prioritários, tem das idades. Mas agora a gente chega num um outro tipo de vacinação, que é a da Covid-19. E como o leque está começando a se abrir, está uma certa confusão acontecendo por conta da vacinação. Que público que pode vacinar, que público que não vacina, onde tem vacina, onde não está, de que forma que a prefeitura está coordenando, como que isso é acompanhado pelo Estado. A gente sabe que é de responsabilidade do Estado distribuir as doses. E fica a cargo da prefeitura organizar a aplicação dessas doses, correto?
Correto. É, a ação de vacinação, ela é uma ação pactuada entre União, Estados e municípios. Então, todos têm a sua responsabilidade, a sua competência com relação à execução da ação de vacinação. É, com relação à execução da campanha no Estado do Espírito Santo, nós trabalhamos de maneiras muito próximas aos municípios, de forma que toda a ação, toda a estratégia, ela é previamente pactuada para que a gente tenha uma organização e um bom andamento da campanha de vacinação.
É, eu queria perguntar para a senhora a respeito de algo que a gente tem recebido informação aqui, e como a senhora disse que há uma responsabilidade dos municípios em relação a isso, mas se há alguma orientação. Aquilo que lá no Rio de Janeiro foi chamado de xepa da vacina, que é a possibilidade de as pessoas, principalmente no final da tarde, quando termina ali o agendamento, ou então tem uma sobra mesmo de vacinas por conta da abertura da ampola, daí as pessoas elas podem imunizar outras, mesmo aquelas que não estiverem agendadas, e estiverem ali. Nós tivemos o relato aqui de um ouvinte, por exemplo, que ele falou que isso aconteceu com o avô, ou o pai dele, né, desculpe, o pai dele na Serra. Como é que é, qual é a orientação do governo do estado e quais são as informações que a senhora tem a respeito dessa prática nos postos de saúde?
Primeiramente, nós não temos como uma recomendação essa prática da xepa, né, conforme tem acontecido e sido noticiado em outros estados. Nós trabalhamos aqui com um nível de organização para que a gente evite perdas técnicas e sobras de vacinas. Então, como é que a gente trabalha juntamente com os municípios? Nós trabalhamos principalmente através do agendamento, de forma a otimizar o frasco de vacina após aberto, uma vez que as vacinas que estão sendo utilizadas, tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca, elas vêm em frascos multidoses, que após a abertura tem um tempo de validade curto, uma por 8 horas e a outra por 6 horas. Então, se no final do expediente há uma sobra dessas vacinas, cada unidade de saúde tem o seu público, né, do território cadastrado. Qual é a nossa orientação aqui no estado? É que se no final do expediente houve uma falta de alguma pessoa que estava agendada e houve sobra naquele frasco aberto, o que fazer? A unidade de saúde já tem uma lista de pessoas que fazem parte daquele território, que moram próximos à unidade de saúde, e a nossa orientação é que essa dose seja otimizada, seja aplicada numa pessoa que faça parte do grupo prioritário. Então, pode ser otimizado em algum idoso? Essa dose pode sim ser otimizada em algum idoso ou algum trabalhador da saúde que é grupo prioritário do momento, uma vez que o frasco não foi utilizado em sua totalidade. Mas a prática de pessoas ficarem na unidade de saúde aguardando o final do expediente, isso não é uma orientação, né? Isso não faz parte do nosso nível de organização, uma vez que não vai ser atendido quem estiver fora do grupo prioritário da campanha.
Agora, quem define isso? Tem essa orientação de vocês, mas a prefeitura tem alguma autonomia, por exemplo, para adotar alguma outra prática diferente?
Existe uma normatização, né? Como eu falei, a campanha de vacinação ela não é simplesmente do município, ela envolve a esfera federal, estadual e municipal. Existe uma normatização técnica do Ministério da Saúde, que é o órgão, né, responsável pelo provimento das vacinas e a normatização da sua utilização. E nessa normatização do Ministério, o que, que a gente tem de orientação? É trabalhar com perda zero de vacina Covid, né, uma vez que é um insumo, né, escasso no mundo, mas que em situações onde há uma possibilidade, né, de uma perda técnica, caso não seja utilizado, pode sim o município utilizar em alguém do território daquela unidade de saúde que pertença ao grupo prioritário. Então, essa já é uma orientação que nós, enquanto Estado, já fizemos aos municípios e estamos trabalhando dessa maneira para que a gente já contemple alguém que faça parte do grupo prioritário e não desperdice nenhuma dose de vacina. A nossa orientação é perda zero de vacinas, para que a gente, então, tenha a população devidamente vacinada e protegida contra o coronavírus.
A gente sabe que tem aí uma perspectiva, uma expectativa da chegada de novos lotes, principalmente a partir da semana que vem. O número de vacinas, de doses que está nas mãos das prefeituras, a senhora imagina que vai ser suficiente para atender a população até que dia? Tem um cálculo para isso?
Se nós recebermos um quantitativo de vacinas na próxima semana, né, um quantitativo importante, a gente consegue dar um bom seguimento à vacinação do público acima de 85 anos, que é a próxima faixa etária que vai ser contemplada, né? Inclusive, nós estamos antecipando aqui no Estado o envio de doses, segundas doses, para atendimento desse público, com a garantia do Ministério da Saúde do envio dessas doses na próxima semana. Então, a gente acredita que, se o Ministério da Saúde passar a enviar um quantitativo adicional de vacina para que a gente consiga realmente suprir a demanda desse público prioritário que está sendo atendido no momento, a gente não vai ter nenhum problema com relação ao desabastecimento. Mas, para isso, a gente precisa dessa garantia do Ministério da Saúde, né, de um incremento de doses para que a gente não interrompa a ação, como aconteceu em outros estados, né, devido a um estoque reduzido de vacinas.
Agora,
uma questão também importante é que o Estado do Espírito Santo está respeitando a orientação de reserva das segundas doses. Nós estamos preservando, né, garantindo que as pessoas que tomaram a primeira dose, no momento que chega o intervalo, né, para tomar a segunda, ela tem a garantia do recebimento dessa dose, né, e aí completa o esquema de vacinação. Então, toda decisão, ela está sendo tomada em cima, né, de informações, de garantias do Ministério da Saúde, para que a gente tenha a população devidamente vacinada, mas sem pular etapas e comprometer a estratégia de vacinação.
Eu acho que uma das dificuldades que está acontecendo agora, Dani, você me corrija, por favor, com as prefeituras é o seguinte: a gente sabe, eu vou pegar como exemplo novamente a vacinação da gripe. A gente nunca teve esse problema com vacinação da gripe como a gente está tendo agora com essa falta de informação, de clareza das prefeituras. Por quê? Quando abre uma vacinação para a gripe, tem lá as pessoas com comorbidades, né? As pessoas acima de tantos anos de idade, as prefeituras, os municípios, eles disponibilizam até mesmo áreas fora das unidades de saúde e fazem essa convocação, divulgando, inclusive, o horário. Olha, vai só até as 14h, porque temos tantas vacinas a serem aplicadas. Os municípios estão orientados a divulgar, a dar clareza, porque eu acredito o seguinte, a senhora acabou de informar, né? Veja só, o que está aberto até o momento é de vacinas para as pessoas agora, né, o último público, de 85 a 90 anos. Mas não é para aquele, eu acredito que não é para todo o município que tenha pessoas com 85 a 90 anos, que a CESA, que a secretaria entregou, olha, Vitória, vocês vão receber o quantitativo exato de morador que tem essa idade.
Só para completar a informação, Vitória, segundo o levantamento da prefeitura, são 6 mil pessoas nessas condições.
Pois é, aí, 6 mil. Então, Vitória, olha, tem 6 mil. Então, toma, olha, 6 mil doses para você da Coronavac, já está garantida, mas 6 mil doses para você aplicar depois. Como é que está sendo feita essa distribuição? É um percentual que vocês estão entregando para começar, para iniciar, assim também como os profissionais da saúde? A gente sabe, os profissionais da saúde não foram todos imunizados ainda, porque as vacinas estão chegando. Então, está havendo uma distribuição para o quê? Para contemplar mais idosos com a mais de 90, agora idosos acima de 85. Ou seja, é preciso ter uma clareza maior. Os municípios estão recebendo as doses suficientes para essa faixa de idade, ou apenas um percentual para iniciar e informar, ó, acabou, daqui a pouco chega mais?
Excelente a sua pergunta, né, para a gente esclarecer com relação ao quantitativo de vacinas. Então, o grande dificultador dessa campanha de vacinação é o quantitativo limitado de vacinas, coisa que a gente, nas campanhas de vacinação contra a gripe, mesmo que num primeiro momento a gente não receba todo o lote, era um quantitativo muito superior ao que a gente está vivenciando com relação à vacina Covid. Então, realmente, a vacina está chegando a conta gotas. E nem todo o público que iniciou a campanha de vacinação, ele foi contemplado pelo Ministério da Saúde em 100% das doses. Atualmente, quem a gente já conseguiu contemplar com 100% das doses, de acordo com o quantitativo de vacina enviada pelo Ministério da Saúde? Os indígenas aldeados, os idosos, as instituições de longa permanência, as pessoas com deficiências de residências inclusivas, o público, o trabalhador da saúde, ele não foi ainda 100% contemplado, uma vez que a gente recebeu até o momento em torno de 78% a 80% das doses desse público. Então, o Ministério da Saúde ainda não contemplou 100% o público de trabalhador da saúde. Então, os municípios ainda não receberam todas as vacinas para vacinar o seu público de trabalhador da saúde. Por esse motivo, tem sido feito um trabalho que de vacinar, no primeiro momento, aqueles que estão na linha de frente, e agora a gente vem ampliando esse público de trabalhador da saúde. Com relação ao público idoso, quem a gente já atendeu conforme o quantitativo de doses disponibilizado pelo Ministério da Saúde? O público acima de 90 anos foi enviado 100% das doses para atender esse público. E agora a gente tem a expectativa de, na próxima semana, receber um quantitativo também para atendimento do público acima de 85 anos. Então, essa incorporação de novos grupos ou ampliação da vacinação nos municípios está atrelado ao quantitativo de vacinas disponibilizado pelo Ministério da Saúde. E por esse motivo, tem sido feito uma campanha de vacinação muito através de agendamento, muito em função do quantitativo de vacinas. Todos os municípios recebem vacinas proporcionais à sua população. Então, eles têm um quantitativo, né, conforme, por exemplo, o idoso é conforme o IBGE. Então, ele tem a sua população idosa a ser vacinada. Cada município recebe um quantitativo de vacina proporcional à sua população para, então, executar a ação de vacinação no seu território.
Nós estamos conversando aqui com a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, a Daniele Grillo. Eu tenho uma última pergunta. Você tem mais alguma, Letícia?
Não.
Eu tenho uma última a respeito do lote que nós estamos esperando aqui para o Estado. Sei que ontem o secretário, quando deu a entrevista, ele não tinha uma noção muito clara sobre qual seria o tamanho desse lote. Nós já temos uma ideia de quantas vacinas a gente deve receber na próxima semana?
O Ministério da Saúde ainda não confirmou o quantitativo. O que nós temos de informação no momento é o envio, né, está previsto para a próxima semana, mas o quantitativo exato ainda não foi repassado pelo Ministério da Saúde. Então, como eu falei, o que a gente tem de informação é que esse cronograma ele vai ser cumprido pelo Ministério da Saúde e a expectativa é de um quantitativo de vacina suficiente para vacinar o público acima de 85 anos. Essa é a informação que a gente tem. Agora, o quantitativo exato, esse cronograma de distribuição ainda não foi enviado pelo Ministério da Saúde.
Aqui para o Estado, você tem, Daniele, o quantitativo de quantas pessoas seguindo esses dados do IBGE, óbvio, né, entre 85 e 89 anos?
No Estado todo?
No Estado todo?
Com relação a esse público, o Ministério da Saúde ainda está estratificando essa faixa etária, uma vez que nós temos, no momento, a população acima de 90 anos, que é em torno de 18 mil pessoas, e temos a população acima de 80, que aí acima de 80, que também, somando, né, os acima de 90, vai em torno de 88 mil pessoas. Então, a gente está ainda aguardando o Ministério da Saúde fazer essa estratificação por município para a gente ter o número exato da população que a gente vai trabalhar nesse público de 85 a 89 anos, né? Porque, como eu falei, no momento a gente tem uma população acima de 80. E aí a gente está aguardando o Ministério da Saúde o envio dessa estimativa populacional, juntamente, né, com o número de doses de vacina, porque o número de doses é em cima dessa estimativa feita pelo Ministério da Saúde.
Só uma dúvida aqui, essa vacinação de 85 a 89 anos, essas doses para esse público já foi enviada ou ainda não?
Nós vamos iniciar a distribuição hoje à tarde para os municípios da região metropolitana e amanhã pela manhã para as regionais de saúde. No momento, o envio ele está sendo baseado no percentual em cima da população de cada município. Mas aí a gente está aguardando essa confirmação do Ministério da Saúde para os ajustes, né, uma vez que esse primeiro quantitativo é para o início da campanha. Depois a gente vai ter que fazer um incremento baseado no quantitativo que o Ministério da Saúde vai enviar na próxima semana.
Certo. Então, para esse público de 85 a 89 anos, a gente não pode dar uma estimativa agora, por exemplo, que, vamos supor, todos os moradores de Vitória, os 6 mil entre 85 e 90 anos, vão conseguir ser vacinados nesse primeiro momento, vão conseguir agendar a vacinação.
Sim, o que nós vamos agora fazer é o início dessa vacinação e aí aguardando, né, o quantitativo de vacinas que vai chegar no início da próxima semana para a gente completar o número de doses e aí sim atender todo o público de 85 a 89 anos.
Agora, para encerrar de vez, nós temos um caso excepcional lá em Rio Bananal. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas a geladeira onde estavam as vacinas foi desligada e as vacinas foram perdidas. O que vai acontecer com o Rio Bananal?
Nós recebemos essa notificação no dia de hoje. Houve uma situação, né, de alguém que fez um ato de vandalismo e desligou, desjuntou, né, do serviço onde estavam armazenadas as vacinas. O município está tomando todas as providências necessárias com relação à ocorrência, mas nós já fizemos a orientação que o município faça a separação dessas doses. É um padrão, né, quando há uma excursão de temperatura, que seja feita uma análise de tempo, de temperatura que essa vacina foi submetida, e nós mandaremos então esse formulário para análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, para ainda termos uma certeza se essas vacinas serão perdidas ou não. No momento, elas estão sob suspeita, sob a guarda do município, até nós termos o retorno do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, que em cima de estudos de estabilidade, né, de cada vacina, dá para você ter um parâmetro se aquela vacina, com aquela excursão, ela teve alguma perda da sua potência imunogênica ou não. Então, no momento, essas vacinas estão sob suspeita.
Você
elas
sabe...
ainda não estão perdidas.
Você sabe quantas...
Então, a gente...
Daniele.
Oi?
Sabe quantas lá em Rio Bananal?
Foram 129 doses.
129
São doses referentes às segundas doses.
Só uma dúvida. Essas doses também, essas 547 de Vila Velha, que foram remetidas ontem para análise também, elas são da Coronavac, referentes à segunda dose também?
Com relação à de Vila Velha, eu não tenho a informação se seria primeira ou segunda dose. Mas o procedimento feito é o mesmo. Também foi para análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e, no momento, essas vacinas estão sob suspeitas, guardadas até o retorno, se elas poderão ser utilizadas ou se serão descartadas.
Ok, então. Agradecendo muito a participação aqui da coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Daniele Grillo. Muito obrigado. Bom dia.
Bom dia, nós estamos à disposição.